Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradeço a vossa atenção. Senhores deputados, estão-se mal ou se bem? Estão a ouvir bem ou não? Toda a gente está a ouvir bem? Sim? É que eu sinto que nem todos estão a ouvir bem, por isso estou a perguntar. Não? Parece-me estar ligado. Senhores deputados, se não estão a ouvir bem, digam-me que eu peço para pôr mais alto um bocadinho. Sim, pronto, ok. Agora sim? Obrigado. Está igual? Mas ouve bem, Sr. Deputado António Topa Gomes? Estás ligado? Vamos começar então a nossa reunião. Nós temos o nosso... Temos já o nosso... Temos audição às 10h30, portanto, vamos começar então. Aprovação da ata 84, relativa à reunião de 26 de Abril. Alguma nota, algum comentário sobre isto? Não? Então vamos dar a ata. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho. Votação na totalidade das seguintes iniciativas. Projeto de lei 4898... do LIVRE, o PS solicita adiamento. Portanto, para a próxima semana será novamente agendado, de acordo com as regras de jogo. O segundo, o Sr. Deputado Filipe Melo tem solicitado o adiamento do segundo, é isso? Sr. Deputado Filipe Melo, o projeto de lei 444 solicita adiamento, é isso? Pronto, muito bem. Então, para a semana voltamos a agendar e votaremos então na especialidade destas iniciativas. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 7315 do Governo. Aprova as grandes opções para 2023-2026. Deputado Relator, o deputado Pedro Coimbra, que me informou que não era impossível estar cá a esta hora. Sr. Deputado José Pedro Ferreira, faz favor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 73/15/1, referente às grandes opções do plano de 23-26, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição Portuguesa e dos artigos 118 e 124 do Regimento da Assembleia da República. Esta iniciativa deu entrada no dia 17 de abril, foi admitida e baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, que a distribuiu pelas restantes comissões parlamentares permanentes. E, portanto, é da competência da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação proceder à elaboração de parecer sobre esta proposta de lei para as grandes opções do plano, especificamente no que respeita às suas competências, à sua competência material, nos termos da alínea A, número 1, do artigo 206 do Regimento da Assembleia. O presente parecer incide exclusivamente sobre a área das grandes opções do plano, que se insere no âmbito das competências diretas da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e, portanto, neste âmbito foi enviado à Assembleia da República um parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções do plano 2023-2026, que foi aprovado em 11 de abril de 2023. Relativamente às grandes opções do plano, elas são apresentadas cumprindo os objetivos do programa do 23º Governo Constitucional, correspondem às grandes opções do plano de política económica, social e territorial para os anos 2023 a 2026 e baseiam-se nas grandes opções do plano de 22-26. A estratégia de ação política orienta as grandes opções do plano e desenvolve as quais se desenvolvem em duas dimensões. Uma de resposta a curto prazo, atenta a objetivos imediatos, nomeadamente a efeitos de manutenção e instabilidade geopolítica decorrentes da agressão à Ucrânia, através da implementação de medidas que visam o reforço da autonomia energética, da preservação da capacidade produtiva do país, da proteção dos mais vulneráveis na resposta ao aumento dos preços. E depois, uma segunda resposta a médio e longo prazo, mais focada em objetivos orientados para a aceleração da mudança do modelo de desenvolvimento económico, social e territorial do país, baseando-se cada vez mais na redução de desigualdades, no aumento do conhecimento, da sustentabilidade, na tecnologia e na inovação. A resposta a estes objetivos desenvolve-se em 5 grandes desafios, um transversal e 4 estratégicos, O primeiro deles, a boa governação, orientada para os aspectos das contas públicas equilibradas e sustentável, da reputação de credibilidade e da estabilidade, da transparência. O segundo, para os aspectos relacionados com as alterações climáticas, que abrange a redução de emissão de gases com efeito de estufa e aumento da capacidade de sequestro do CO2 e também o aumento da produção das fontes de energia renováveis, promoção da eficiência energética e hídrica e sustentabilidade de recursos. Em termos demográficos, a demografia pretende alcançar um maior equilíbrio demográfico, criar condições para que as famílias jovens tenham um aumento de filhos e desejam ter e promover um envelhecimento ativo e saudável, criação de emprego sustentável e possibilidade de acesso à habitação adequada e a preços acessíveis. Em termos da dimensão das desigualdades, visa o combate às desigualdades, em termos de discriminação e, portanto, uma maior equidade de género nos salários e no emprego, uma maior justiça em termos de fiscalidade e equidade na distribuição de rendimentos e também em termos de acesso à educação e à formação profissional. Em termos da sociedade digital, na dimensão sociedade digital e criatividade e inovação, aumentar a incorporação do valor acrescentado nacional e a participação de cadeias de valor. Ao longo desta proposta de lei 73/15, que consubstancia as grandes opções do plano, a temática da responsabilidade, as temáticas de responsabilidade da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação centram-se nos seguintes tópicos: Portugal no mundo, internacionalização da economia, boa governação, recuperação e convergência e resposta ao aumento de preços, primeiros desafios estratégicos relativos às alterações climáticas, mobilidade sustentável, economia circular e valorização do território, segundo desafio estratégico, demografia, centrado na habitação, terceiro desafio estratégico, desigualdades associadas à coesão territorial e quarto desafio estratégico, sociedade digital e criatividade, através da economia 4.1 e a valorização das atividades de proteção. Para terminar, portanto, em termos da opinião do deputado relator, o signatário, portanto, irá manifestar a sua opinião em sede de discussão no plenário. E em termos de conclusões, o Governo apresentou à Assembleia a proposta. Esta apresentação foi realizada nos termos constitucionais e regimentais aplicados, portanto, competindo à Comissão de Economia, portanto, na parte respeitante às competências materiais em missão do parecer, sobre análise. A Comissão de Economia considera que estas estão reunidas as condições para que a proposta possa ser apreciada em plenário e, portanto, deve o parecer ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. José Pedro Ferreira, pela sua capacidade de explicação muito intensa desta. Eu não sei se tem. Eu agradeço-lhe também, sinceramente. Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira a apresentação do parecer e a elaboração do mesmo e a capacidade de detalhe e de síntese e, portanto, dizer que da nossa parte nada a opor. Muito obrigada.
Não registro mais nenhum pedido de palavra, vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 4, ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 606 do Chega, alterar a lei de base da habitação no sentido de assegurar o acesso à habitação pública. Sr. Deputado Salvador Formiga, faz favor para apresentar então o parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Começar por lamentar que aqui na capa... Um pequeno lápis aqui na capa, projeto de lei 606 está entre parênteses IL e é se chega. Pedi desculpa aos dois partidos em particular, mas foi aqui uma pequena gralha. De resto, o projeto de lei 606 do Chega tem por objetivo uma alteração à lei de bases da habitação, aprovada pela lei número 83/2019, de 3 de setembro, no sentido de assegurar o acesso à habitação pública às famílias que necessitem dela. De referir que até ao momento aquela lei não foi alterada por qualquer outro ato legislativo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia. Enquanto relator, reservo a minha opinião para o debate em plenário na próxima sexta-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. também pelo parecer que apresentou. Sr. Damas da Paz, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer também e dizer que votaremos favoravelmente.
Muito bem, não registro nenhum pedido de palavra, vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado Relator também o trabalho desenvolvido. O ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 630 da IUL. Sr. Deputado Filipe Melo, foi solicitado, há um bocado falámos sobre isso, não foi apresentado o parecer, quer dar uma nota sobre isto? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, no seguimento do pedido de adiamento que fizemos à Comissão, soubemos já no dia de hoje que isto ia à discussão no plenário na sexta-feira. Portanto, o que posso, neste caso, pedir, uma vez que o parecer está quase concluído, é que seja entregue durante o dia, se houver essa possibilidade. No caso do adiamento não ser possível, como o Sr. Presidente já o transmitiu, e ser votado ainda antes de sexta-feira em plenário. Portanto, o parecer falta algumas arestas, que penso que até ao início da tarde pode ser enviado à Comissão.
Sr. Deputado Filipe Melo, obrigado. Foi enviado ontem às 16h15 para a Comissão um pedido do Partido Chega para realmente solicitar o adiamento. Mas o adiamento não é possível porque tinha sido votado hoje, sexta-feira vai à votação. O que eu solicito aqui à Comissão é que seja dispensado o parecer para este efeito. O que eu solicitava no futuro, quer ao Partido Chega ou qualquer outro partido, se porventura houver alguma dificuldade, que pode ocorrer, avisarem previamente, com antecipação, para nós fazermos distribuição por outro parlamentar, se for necessário. Imaginem que um deputado, por algum motivo, neste caso concreto, ainda por cima, sendo um partido com apenas um deputado na comissão, torna-se mais difícil indicar um outro. Portanto, se fosse indicado mais cedo, não é? Eu percebi a ideia, não havia a intenção de adiar, não havia conhecimento que ia haver no dia 5. Mas a comissão podia dar essa informação aos serviços do partido. Isso é que eu pedia, por favor, que aos vossos assessores que falassem previamente com a comissão, antes de pedir alteração. Hoje, o que faremos aqui, se concordarem, é dispensar o parecer, portanto fica sem parecer e não haverá mal ao mundo. No futuro, pedia mesmo a todos os parlamentares para terem esse cuidado para evitarmos que aconteça, porque haverá uma distribuição para o partido, para o grupo parlamentar que surge a seguir. É uma forma que se resolve as situações. Sr. Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a simpatia na decisão, só para dar nota também da nossa insatisfação perante isto, mas nós ainda tivemos o cuidado no dia anterior pedir o adiamento e não no próprio dia da Comissão, enquanto decorrem os trabalhos da Comissão, como é praxis. Desconhecíamos é o facto de existir a votação nesta sexta-feira em plenário. Portanto, e quando hoje soubemos, estávamos já precisamente a trabalhar no sentido de poder fazer chegar hoje à Comissão, caso o Sr. Presidente entendesse pela não dispensa do mesmo. Assim sendo, está resolvido. Muito obrigado.
Sr. Deputado Melo, muito obrigado. Fica claro para todos. E então solicitava à Comissão, se não houvesse oposição, dispensávamos então o parecer para esta iniciativa. Não há oposição e, portanto, assim será. Mas pedia-vos mesmo que no futuro houvesse essa preocupação. O ponto 6 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 659 da IUL, elimina a obrigação da fixação do dístico do seguro automóvel. Sra. Deputada Márcia Passos, como deputada relatora, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal apresenta uma iniciativa legislativa que tem como objetivo eliminar a obrigatoriedade da fixação no veículo do dístico relativo à existência de seguro automóvel. A motivação do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem que ver com a possibilidade desta informação poder ser consultada pelas entidades competentes e, por isso, pretende que seja eliminada a contraordenação respectiva quando o veículo não tem este dístico afixado. Quero salientar a sugestão dada pelos serviços e que consta da nota técnica e que naturalmente em processo de especialidade deverá ser considerada do seu ponto de vista formal e também salientar a referência que é feita na nota técnica a uma análise comparativa relativamente a dois ordenamentos jurídicos, no caso concreto França e Itália. Dizendo isto, digo também que a opinião da deputada relatora ficará para plenário e concluo dizendo que o projeto lei cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e por isso deverá ser remetido ao Sr. Presidente para discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor.
Apenas para felicitar a Sra. Deputada Marcia Passos pela realização do parecer.
Muito obrigado. Não registrou nenhum pedido de palavra. Votamos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Marcia Passos, pelo trabalho desenvolvido também, pelo parecer apresentado. Temos então o ponto 7, a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 133-15, obrigar os operadores a darem ao cliente mais controle sobre os equipamentos terminais no que afeta a rede, cibersegurança e no seu aluguer. É assim, estou a ler rigorosamente como está aqui escrito. Então, votaremos a nota de admissibilidade. Não sei se tem alguma, não pedido palavra, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. E, portanto, este será então notificado e será arquivado. É assim, não é?
Exato.
Muito bem.
São duas assinaturas
e, portanto, será proceder-se-á nos termos normais nestas situações. Será comunicado e será arquivado. O ponto 8. O ponto 8 tem a ver com a redistribuição à Comissão de Economia das iniciativas que surgem na sequência da deliberação que fizemos, como se recordam, no âmbito da 13ª Comissão, 6ª Comissão e 5ª Comissão, para as matérias da habitação. E, portanto, nessa sequência há um conjunto de iniciativas legislativas que descem particularmente da 5ª Comissão. E, portanto, o projeto de lei 365 do PAN, desta, baixa para a nova apreciação, portanto, vai descer então ao Grupo de Trabalho da Habitação. O projeto de lei 65 do Chega, baixa na generalidade, portanto, haverá aqui indicação de um deputado relator, porque ele não foi ainda votado na generalidade. Cabe ao Bloco de Esquerda a indicação, portanto, terá que haver aqui um também, depois teremos mais informação. O projeto de lei 632 do LIVRE, também cabe, baixa na generalidade, portanto, cabe ao PS a indicação. Sr. Deputado José Rui Cruz, percebi que até o final do dia indicam, é isso?
Sim.
Muito bem. O projeto de lei 653 do PSD, baixa na generalidade, baixa já diretamente ao Grupo de Trabalho da Habitação. O projeto de lei 654 do PSD também baixa na generalidade e baixa também ao Grupo de Trabalho da Habitação. O projeto de lei 655 do PSD também baixa ao Grupo de Trabalho da Habitação. O projeto de lei 673 do Chega, baixa na generalidade, cabe ao PCP fazer, portanto, o parecer. E proposta de lei número 6615 da Alrame, da Madeira, cabe ao PS. Portanto, o PS tem aqui, está bem? Portanto, aqui quatro iniciativas têm, então, o Bloco de Esquerda, PS, PCP, têm que indicar, então, os deputados relatores. Nós sabemos quem são, alguns deles, só pode ser um, mas está bem? Por favor. Agora, portanto, ponto 9, eventual, portanto, como vem, o Grupo de Trabalho da Habitação tem aqui um trabalho intensíssimo, não é? Muito forte, que tem mesmo muito trabalho para desenvolver, para ver se conseguimos que isto fique. Vamos já falar assim sobre isso, rapidamente. Ponto 9, eventual distribuição do projeto de lei 738 do Chega. Há aqui uma. Parece também aos serviços da Comissão, que esta matéria está na COF, não é? E deveria estar também aqui no âmbito do Grupo de Trabalho da Habitação. Portanto, se concordarem, se não houver oposição, assim faremos. Ok? O ponto 10, definição da metodologia de trabalho relativamente à especialidade das ciências iniciativas. Precisamos de ver, são três projetos de resolução, havia aqui um entendimento na última reunião que eu pudesse haver aqui uma...
Não apresentado as postas de alteração.
Não há postas de alteração, é isso mesmo. Então, talvez aqui um trabalho conjunto do PS, do PAN e do PSD para haver aqui um texto conjunto, se fosse possível, não é? Não sendo possível, na próxima semana faremos o agendamento para a votação. Portanto, o que eu sugeria mesmo é até hoje, é quarta-feira, até sexta-feira, ou até, pode ser até mais tarde, não é? Não sei. Até quase ao dia anterior. Até segunda-feira, pronto. Ou terça, no limite, mas segunda-feira era o ideal. Haver aqui um. Até porque são simples os projetos. Se fosse possível, um texto de conjunto era fazê-los chegar à Comissão. Está bem? Se não acontecer, votaremos os projetos. Não é? Outros assuntos. Informação sobre a metodologia do trabalho adotada no Grupo de Trabalho. Esta informação não está aqui a senhora a coordenadora do Grupo de Trabalho, da Habitação, mas tanto quanto a informação que temos é que isto foi, digamos, definido no Grupo de Trabalho, não é? Até 16 de junho, a apresentação das propostas de alteração às agências legislativas, que estejam lá, digamos, em apreciação no Grupo de Trabalho, serão todas, não é? Todas que estão a entrar e já entraram. Dias 22, 29 de junho e dias 6 e 7 de julho serão feitas as votações no Grupo de Trabalho. Dia 12 de julho será feita a ratificação das votações na Comissão para a votação final global ocorre em plenário no último dia, que é 19 de julho. Eu alerto, isto foi definido no Grupo de Trabalho, porque eu percebi, está bem, estamos no limite, não é? Só alerto para isto, estamos no limite, ou seja, o último dia para as votações é 19 de julho. A definição deste quadro pode ser feita assim, mas estamos mesmo no limite, não pode haver aqui nenhum atraso, porque depois não há espaço para mais nenhuma votação a partir de 19 de julho. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não está aqui a Sra. Deputada Maria Begonha, mas eu ontem tive a oportunidade de conversar um pouco com ela sobre este assunto que vou passar a colocar, que não queria deixar também de colocar aqui na Comissão. De facto, este é o calendário que foi acordado no Grupo de Trabalho, tendo sido também acordado que a especialidade se faria por temas. Isto foi também falado com os serviços, aliás foi por sugestão dos serviços, e portanto um agrupar de temas para que a nossa reflexão em termos de especialidade seja facilitada e podermos apresentar propostas de alteração. Aquilo que eu pergunto é se é possível os serviços enviarem essa divisão por temas até, eu vou ser arrojada, está bem? Até 16, 17, no limite 19 de maio, que é a data em que a proposta de lei e alguns projetos de lei que vão por arrastamento, que irão ser discutidos em plenário. Portanto, pergunto se é possível, porque para o Grupo Parlamentar do PSD é importante ter esta planificação para organizar também os seus trabalhos. Penso que também para os demais grupos parlamentares, como ontem tive a oportunidade de conversar com a Sra. Deputada Maria Begonha. Muito obrigada.
Doutora Rita está a informar-me mesmo que a partir de 19 está em condições de enviar a lista, mas estamos à espera que deixem todas as iniciativas, é isso, não é? Assim será. Esta informação para a Comissão é fundamental, para sabermos, nós não temos que votar, não é? Porque compete ao Grupo de Trabalho, digamos, essa gestão dos tempos. Alerto apenas para a necessidade de cumprir religiosamente estes prazos, porque é no limite. Eu compreendo, porque é muita matéria e, portanto, quanto mais tempo tiver, melhor. Não é? Compreendemos isso, não é? Mas esteja mesmo esse cuidado. Muito bem. Agradeço, deputado Márcio Passos. Obrigado. Fica, então, esta nota aqui. Então, essa informação por temas é fundamental para trabalharem depois também de forma segmentada. É isso, não é? Sr. Deputado Márcio Passos, por favor.
Sim, Sr. Presidente. Posso, então, concluir que é possível cumprir este deadline, é isso?
Sim.
Muito obrigada aos serviços também pela colaboração.
Aqui mais duas iniciativas, projeto de resolução 5567 do Chega e projeto de resolução 184 do PCP, que também descerão ao Grupo de Trabalho. Se não houver oposição, assim será. Está bem? Muito bem, eu não tenho mais nenhum tema neste momento para tratar. Nós estamos, são 10h15, mais 15 minutos iniciaremos a nossa reunião, a nossa audição. Não sei se tem alguma questão para colocar, não? Então, pedia mesmo que às 10h30 em ponto começássemos a reunião, porque temos já cá o nosso convidado para a reunião. Ah, uma outra nota, já para vos dar, só para antes que me esqueça, desculpem, antes que me esqueça. Portanto, só para relembrar, o que já disse nas últimas reuniões, mas é importante relembrarmos isto. Portanto, hoje é dia 3, na próxima semana, dia 9, está agendado nesta comissão, já estava agendado anteriormente, mantém-se, às 14 horas, no âmbito da TAP, a audição do Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado. Às 14 horas do dia 9. Eu devo dizer dia 9, para a semana. Dia 9. E devo dizer o seguinte, estas informações sobre os agendamentos que foram feitos na Comissão de Economia, sobre a TAP, dei disso conhecimento também ao Sr. Presidente da Comissão da TAP, para evitar que haja superposição de situações, até porque me parece, e ele também concorda comigo, estamos de acordo, que estas eleições devem ocorrer antes de ocorrerem na Comissão de Inquérito. E é o que está a acontecer. Podia não ser, mas é o que está a acontecer. Até porque a nossa Comissão já agendou estas audições. E, portanto, esta está agendada. Na próxima semana também temos audição na quarta-feira, às 10h30, a reunião 9h30, e a audição do Sr. Ministro da Economia na Comissão. A audição regimental do Sr. Ministro da Economia. Portanto, para já é o que temos. Na semana seguinte vamos ver, mas para já é o que temos. E, portanto, ficaram a faltar mais 3 audições no âmbito da TAP. Esta, mais 3, são 4. Muito bem, muito obrigado, até já, mas 10h30, por favor, agradeço. Obrigado.